Olá, pessoal! Muitos jovens sonham com uma carreira internacional. A possibilidade de conhecer novas culturas, culinárias, aprender outras línguas e, quem sabe até, mudar de vida. Mas como se preparar para ter um emprego no exterior ou numa organização internacional ou empresa? Hoje, no Fala África Voa, temos uma conversa com Graça Sanches, consultora internacional, especialista em orçamentação sensível ao gênero, com uma vasta experiência em advocacia parlamentar e liderança. Atualmente, ela é Project Officer Consultant no Programa de Parceria de Gênero da União Interparlamentar. Além disso, Graça já atuou como Program Specialist no UNDP, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, focando no empoderamento das mulheres e na orçamentação sensível ao gênero em vários países, incluindo Angola e Timor-Leste. Hoje, então, vamos discutir como jovens podem se preparar para ter uma carreira internacional. Graça, seja bem-vinda!
Olá, Daniel. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Fala África para conversar um pouco sobre os desafios, os sonhos e hoje falar particularmente sobre carreiras internacionais e trazer aqui um pouco a minha experiência que pode também inspirar um pouco jovens do nosso continente e não só.
Graça, eu estou aqui honrada com a sua presença, uma mulher que seguiu os sonhos e realizou já vários deles. E você trabalha como consultora de projetos na União Interparlamentar, que é uma organização internacional centenária que reúne parlamentares de diferentes países para promover a paz e a democracia e também o diálogo global. Você pode nos contar um pouco mais sobre as suas responsabilidades no trabalho?
Bom, como sabem, a União Interparlamentar trabalha com 180 países que são membros da nossa organização. É um privilégio e uma honra, sobretudo para quem foi parlamentar e quem trabalhou vários anos em vários parlamentos a nível mundial. Então, é uma honra poder estar na UIP e poder conhecer novos parlamentos, novas realidades. Nós temos um departamento de programas que trabalha com a questão da igualdade de gênero e é através deste departamento que nós estamos a implementar diferentes projetos, uma das quais eu trabalhei diretamente, que é para promover a participação política das mulheres e tornar parlamentos mais sensíveis às questões de igualdade de gênero. Acabamos por trabalhar com mulheres, com homens, parlamentares e também com todo o staff para que os parlamentos sejam mais sensíveis às questões de gênero. E também trabalhamos também particularmente com os jovens, incentivando a participação de jovens em todo o mundo para aumentar o número de jovens nos parlamentos. Nós sabemos que ainda temos uma média que não é aquilo que nós queremos, então estamos a incentivar a participação de jovens nos parlamentos e trabalhar sobretudo também para fortalecer a democracia e a coesão nos parlamentos.
Graça, eu tenho muita curiosidade e acredito aí que os nossos internautas e ouvintes também têm. Então, assim, eu vou tentar organizar aqui na minha cabeça as minhas perguntas. Uma delas, vou continuar aí na sua posição atual, né? Você viaja muito e eu sei que uma carreira internacional demanda que as pessoas aprendam, né, vários idiomas. Então, eu queria que você comentasse também, né, quantos idiomas você fala e como isso se interconecta aí com o seu trabalho, com as suas viagens.
Exatamente. A língua é um diferencial, além de outras habilidades importantes que podemos falar mais à frente, mas a língua é um fator que faz toda a diferença na carreira internacional. Então, eu já falo o português, que é uma língua também muito procurada a nível mundial, mas aprendi o inglês e o francês e que facilitaram a minha entrada no mercado internacional, sobretudo ligada às questões de promoção de igualdade e equidade do gênero. Então, o primeiro investimento para quem quer fazer uma carreira internacional começa com investimento nas línguas estrangeiras. É sempre um diferencial, nós que falamos a língua portuguesa temos este fator positivo ao nosso redor, e então quando aprendemos o francês e o inglês, estamos em vantagem em relação às pessoas que apenas dominam, por exemplo, a língua inglesa. E trabalhando numa organização que tem 180 países, 180 parlamentos, há de convir que falar uma língua como o português faz muita diferença.
E trabalhar para uma empresa internacional ou para uma organização internacional é bem diferente. Por exemplo, né? Eu sei que você trabalha com projeto ou projetos. Você pode explicar como é que funciona isso? Porque não tem uma estabilidade, né, que a pessoa teria se ela estivesse trabalhando talvez para o governo local, o governo federal. Então, você pode explicar um pouquinho mais para a gente?
Exato. Há uma diferença em termos contratuais. Não tens um contrato fixo. Tu vais fazendo candidaturas em função dos projetos que as empresas ou as instituições, no caso da União Interparlamentar, vão tendo. E esses contratos normalmente não têm uma duração muito longa. Há contratos de 3 meses, há contratos de 6, há contratos de 1 ano, e no máximo, quando é um projeto já financiado, por exemplo, para 3 anos, é possível que consigas um contrato de 3 anos. Então, tens que aprender a fazer a gestão, não só em termos da tua carreira profissional, mas em termos do orçamento. Sabes que tens um contrato por um tempo determinado. Se queres manter naquela instituição, tens que te preparar para saber se a instituição vai ter um novo projeto na mesma área que tu podes candidatar, ou se não, 3 meses antes de terminar o teu contrato, no mínimo, tens que aplicar para novos concursos, seja na instituição, seja em outras instituições, para te dar o tempo de terminar um e começar outro. E também é importante que os jovens também aprendam a fazer a gestão financeira para quem tem uma carreira internacional no tipo consultora, que não é... Há pessoas que vêm, por exemplo, para Geneve trabalhar nas Nações Unidas, têm um contrato fixo, mas a maior parte das pessoas tem um contrato de consultoria. E hoje, muito mais contratos a nível de consultoria do que contratos fixos. Primeiro, porque houve uma diminuição dos fundos a nível internacional e de todas as agências e organizações internacionais. Então, a pessoa tem que se adaptar a estas modalidades contratuais. Então, é muito importante que a pessoa tenha esta informação de antemão para saber como fazer a gestão, não só financeira, mas também da sua própria carreira, quer a nível pessoal, quer a nível familiar.
E Graça, eu sei que esse trabalho que você faz no momento é mais uma realização de um sonho. Você é uma mulher inspiradora, né? Você conseguiu ser feliz na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa história aí, principalmente porque é muito difícil ver uma mulher que está num cargo de destaque, que está ali, né, trabalhando todos os dias, largar tudo para realizar um sonho pessoal. As pessoas às vezes não entendem isso. E eu gostaria que você partilhasse brevemente com a gente qual foi a sua história e o que aconteceu no final.
Sabe que nos países africanos nós temos muitos estereótipos. Eu casei-me, mas meu marido estava a viver na Suíça. Então, quando eu me casei, disseram: ah, tens que estar ao pé do teu marido. E eu disse: não, eu tenho que me preparar para ir para a Suíça. Eu não posso levantar e ir para a Suíça. E quando nós decidimos que eu vinha para a Suíça, as pessoas disseram: mas a Graça vai largar um contrato das Nações Unidas para ir para a Suíça? Como fica a sua carreira? Não, as pessoas não perceberam que tudo na vida tem a ver com organização e planificação. É esta a mensagem que eu queria deixar aos jovens. Se queres fazer uma carreira internacional, não é no final da licenciatura que tens que tomar essa decisão. Tens que planificar, porque há opções e há escolhas que tens que fazer ao longo do teu percurso que vão fazer a diferença. Por exemplo, vais fazer uma faculdade de sociologia, tens as disciplinas nucleares, mas tens sempre a oportunidade de fazer disciplinas extras. Se queres fazer uma carreira internacional, invista em disciplinas como línguas. Que eu já tive colegas na universidade que: não vou escolher francês porque eu não vou precisar de francês. E quando houve um programa de Erasmo para a França, ficaram de fora. Então, É importante fazer esta planificação e as pessoas não perceberam que eu e o meu marido tomamos uma decisão e eu planifiquei esta decisão. Então, um ano antes de vir para a Suíça, eu adquiri as competências que eu sabia que tinha que precisar aqui. Eu fiz uma reciclagem do curso de liderança, fui lendo livros em francês, fui organizando o meu perfil no LinkedIn para isso. Eu filtrei tudo aquilo que tinha a ver com a minha área na Suíça no LinkedIn. Eu comecei a receber as ofertas de emprego via LinkedIn e organizei o meu LinkedIn de forma que qualquer pessoa que entre no meu perfil consiga ver tudo aquilo que eu já fiz em termos de carreiras profissionais, não dizendo a Graça foi parlamentar, mas o que é que a Graça conseguiu fazer enquanto parlamentar, enquanto especialista das Nações Unidas, para que as pessoas vejam que competências eu vou agregar à sua instituição. Eu não acredito que eu entrei na União Interparlamentar, porque eu não estudei na Suíça. Eu sei que muitas pessoas candidataram, estudaram na Suíça, mas eu entrei porque eu fui parlamentar, trabalhei 5 anos com vários parlamentos e acredito que isso tenha sido um diferencial. Então, organizar o vosso currículo, preparar as vossas informações e fazer uma rede de networking. Eu não estou a trabalhar na área que eu fiz a minha licenciatura nem o meu mestrado, mas a partir do momento que eu entrei no Parlamento, comecei e fui eleita presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, eu comecei a estudar questões de género, fiz formação de igualdade de género, auditoria de género, orçamento sensível ao género. E são essas ferramentas que nós temos que adquirir ao longo do nosso percurso, por isso é que nós temos que saber bem o que é que nós queremos fazer para preparar. E nós não podemos ter medo de assumir as nossas vulnerabilidades. No momento que sabes que precisas de uma competência, tens que ir lá buscar. Eu cheguei a fazer um curso de comunicação e imagem com a Evólia porque eu senti que faltava alguma coisa na minha carreira que eu tinha que dar um upgrade, mas eu não tive vergonha de fazer porque eu já tinha 15 anos de carreira. Então, eu preparei-me para quando eu cheguei à Suíça em setembro, eu já tinha feito os meus concursos 4 meses antes. Então, passado 2 meses, eu já estava a trabalhar na minha área e no meu sonho, porque qualquer pessoa que foi parlamentar, meu sonho sempre foi trabalhar nas Nações Unidas. E eu tinha um segundo sonho, muito antes de conhecer o meu marido, de trabalhar numa organização internacional na Suíça. E isto não tem nada a ver com a escolha que eu fiz, né, enquanto familiar. Mas consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estou com a minha família e estou a trabalhar naquilo que eu gosto. E eu tenho a sorte de trabalhar numa causa que eu defendo. Eu sou ativista e trabalho pelas questões de promoção de igualdade de género. Então, mas tudo isso exige também de nós algum sacrifício, exige de nós também alguma capacidade de resiliência e algum investimento. E é esse investimento que eu quero que os jovens pensem agora, porque para quem tem filhos é de uma forma, para quem não tem filhos é de outra forma. Quando falamos em carreiras internacionais, temos que pensar o país que nós vamos, que condições eu tenho de trabalho, que recursos eu tenho, não só financeiro, mas também recursos de suporte familiar. Porque se tens filho, tens que pensar como vais gerir isto com a tua carreira, com as viagens e com o investimento que tens que fazer. Mas eu vejo que temos jovens a nível dos nossos países em África com muito potencial. E muitas vezes ficam presos ali. E a questão da língua, ela é um fator diferencial. E eu queria aproveitar também a oportunidade para chamar a atenção dos nossos governos. Nós hoje vivemos numa era digital do investimento nas tecnologias e nas línguas estrangeiras. Se nós queremos que os nossos jovens sejam concorrenciais em relação ao mundo inteiro, nós temos que investir nessas áreas das novas tecnologias, mas também o mais cedo possível nas línguas estrangeiras. Porque nós vemos que temos muitos jovens capacitados. Eu já trabalhei com a África Lusófona e agora trabalhei com mais 6 países que não têm nada a ver com a nossa realidade e vejo a diferença de jovens que têm esta oportunidade porque à partida já têm uma língua estrangeira que é o mais usado no mercado de trabalho. E vejo que eu tenho jovens nos meus países que podem dar um contributo, mas estão limitados a isso. Então, este é o investimento. Há um investimento pessoal que temos que fazer e há um investimento que também os nossos governos têm que fazer para que as pessoas tenham acesso às oportunidades. Não precisam sair de Cabo Verde ou da Angola ou da Guiné-Bissau ou São Tomé para trabalharem, podem trabalhar das suas casas. Precisamos ter uma boa rede de conexão e precisamos que os nossos jovens tenham como ferramenta a questão da língua para poderem ter acesso a este mercado de trabalho.
Graça, o tempo voou! Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Você ofereceu aí tantas orientações valiosas aqui no Fala África Voa. Olha, muito obrigada. Tenho certeza aqui que os internautas e os nossos ouvintes vão apreciar.
Muito obrigada pela oportunidade. Aproveito para mandar um grande abraço. Não estou a trabalhar com a África Lusófona, mas estão no meu coração os países todos. E sempre que precisarem de mim, já sabem que eu estou aqui para os jovens, fazendo mentorias ou dando aconselhamentos para que organizem as suas carreiras e também possam ver oportunidades. Estou no LinkedIn e podem me contactar. Isso é uma ferramenta muito útil.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.